que a paz de Deus esteja conosco. A paz que nós estamos cada dia mais necessitados dessa paz. Amém? Cada dia que passa, nós necessitamos mais dessa paz. Mas Deus é misericordioso, né? Nós temos que esperar na misericórdia de Deus. Como o cheque estava orando aqui, ele falou, tudo o que acontece entre nós, tudo que acontece entre nós ou conosco é para que Deus nos dê a salvação, é para que nós sejamos salvos, né? Diz a escritura que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados. E por isso é que a reação sempre é negativa. A reação nossa sempre é negativa. Porque nós estamos sempre muito mais esperando no mundo, esperando nas coisas do mundo, do que esperando em Deus. Aí vem, às vezes, alguma coisa para abrir os nossos olhos e Deus querendo nos salvar, é melhor que ele arranque a cabeça do meu dedo e eu entre no reino de Deus faltando um dedo do que eu perder a minha salvação. Tá bem? Então é preciso que a gente entenda. Mas é muito difícil. A gente gosta muito mais de mastigar um chiclete. É assim? E gosta muito mais. Nós somos tranquilos. Como eu falei hoje de manhã, foi falado hoje de manhã, né? O Betinho, por exemplo, não veio hoje de manhã, veio, meu irmão? Hã? Deu para ver? Você lembra? Nós falamos o quê? Manhã aqui, o que foi que nós falamos? Que a terra é boa demais. A terra é maravilhosa. O mundo que Deus criou para nós é muito bom. É muito bom. É assim? Mas nós não podemos desfrutar dele. Infelizmente, nós não podemos desfrutar daquilo que Deus fez para nós. Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Ele fez e viu que era bom. Criou o céu e a terra e tudo que nela existe. Mas você não pode desfrutar. Você não pode, porque o diabo não deixa, né? Que agora é dele. Ou a gente passa para o lado dele e faz a obra dele, ou então ele vai ser nosso inimigo. Ele é inimigo do mundo? Não, ele não é inimigo do mundo, pelo contrário, ele ajuda o mundo a fazer a obra dele. Ele ajuda o mundo a fazer a obra dele. Ele é nosso inimigo, porque nós não queremos fazer a obra dele. Nós queremos fazer a obra de Deus. Concorda? Nós queremos fazer a obra de Deus. Então, é muito bom. A terra que Deus criou, as coisas que Deus criou, tudo Deus criou e olhou e viu que era bom. Infelizmente, a nossa situação é essa, né? Nós não podemos desfrutar, não podemos usufruir, não podemos gozar daquilo que foi criado para nós. Minha é a terra e tudo que ela possui. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros, a terra é nossa também. Nossa, a terra é nossa. Né? Ou nós concordamos com Deus e levamos uma vida de acordo com Deus, ou, do contrário, o diabo vai criar para nós uma amargura tão grande, uma tristeza tão grande, que a gente não vai entender. Amém? Quinta-feira que vem, temos reunião de casais, que não tivemos nessa passada. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos, né, dar um pulinho lá em Pires do Rio. O pessoal lá está sem entender a luta que nós estamos passando por aqui também. E outra coisa também que provavelmente a semana que vem a gente deve fazer, provavelmente a semana que vem a gente deve fazer, é porque tem algumas pessoas anônimas que reclamaram. Pelo menos uma, eu tenho certeza, reclamou. Não sei quem foi. Né? É bom assim, quando vocês tiverem que reclamar qualquer coisa, ou falar qualquer coisa, pode pôr o nome. Entendeu? Eu não prometo não falar o nome aqui. Porque o pessoal tem medo, né, que eu vou falar o nome aqui. Mas esse pano aqui, ele deve estar cheio de pó. Cheio de pó por cima. A poeira, né, entra, penetra e vai lá para cima. Com certeza ele está cheio de pó. E tem pessoas que têm problema de bronquite. Tem pessoas que não suportam essa coisa. Quando ele entra, se tiver mofo, se tiver esse negócio, ele não sente bem. Começa, prejudica a respiração dele, etc. Então, as pessoas que têm bronquite têm reclamado dessa coisa aí. Ele já foi muito útil para nós, porque desde o casamento da Ana, né? Não foi? Ele foi muito útil para nós, mas chegou o fim dele. Ele não está suportando mais, nem o pessoal está suportando. Então, a semana que vem, provavelmente, nós teremos uma dificuldadezinha nas nossas reuniões, porque a gente deve colocar aqui o gesso no teto aqui, tirar esse pano e correr o gesso aqui. Amém? Se Deus quiser. Para melhorar, o ar ficar mais suave, né, mais gostoso, etc. Amém? Não vai melhorar a sua vida espiritual. Amém? Mas concorre para o nosso bem. Concorre para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Tudo concorre. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Com certeza vai ser melhor para nós, né? Então, se Deus quiser, então a semana que vem, provavelmente, vocês vão ter uma certa dificuldade. Mas no máximo 4, 5 dias a gente arruma isso aí. Que Deus abençoe, Deus lhe pague por tudo que vocês têm feito pela igreja, porque a igreja somos nós, e o que você faz pela igreja, você faz para Deus. O que você faz por ela, ajuda, é muito útil, é muito bom, como eu estou acabando de falar, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes, o ato de querer o bem da igreja é um ato de Deus, do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não pensa dessa forma, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 3. Jó capítulo 3. Vamos ver aqui. Jó. Jó, quando estava tudo favorável, tudo era favorável para ele. Preste bem atenção, por favor. Então, quando tudo era favorável para Jó, estava bom demais. Estava muito bom. E ele, muito feliz, dando graças a Deus, etc, etc. Por quê? Porque tudo lhe era favorável. Assim também acontece conosco. Quando as coisas nos são favoráveis, quando tudo está correndo bem, nós estamos dando glória a Deus, nós estamos feliz, nós estamos satisfeitos, às vezes até julgando a desgraça dos outros. Mas quando o vento sopra para o lado da gente, quando as coisas vêm para o nosso lado, nós temos que ter muito cuidado para não interpretar as coisas erradas, de maneira errada. Para não fazer suposições erradas. Como eu estou falando, se tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, tudo é tudo. Então é nessa hora que nós precisamos de domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa que só tem Deus. É uma coisa de Deus. Essa capacidade de dominar a si mesmo. O dia que você tiver essa capacidade de controlar a sua língua, de reter o seu pensamento, quando você tiver a oportunidade de fechar a boca, a capacidade de fechar a boca, tal, isso é que chama domínio próprio. É um dom do Espírito de Deus. É um dom de Deus. Por exemplo, bater no rosto e virar o rosto ou a outra face, é um dom, é uma capacidade que não é todo mundo que tem, não. Nós precisamos de muita coisa para poder chegar nesse ponto. Nós precisamos muito para chegar nessa coisa. Ou seja, adquirir domínio sobre si mesmo, chamado domínio próprio. Né? É um dom que Deus tem, Ele tem. Essa capacidade de calar na hora que cala, que tem que calar, de falar na hora que tiver que falar, de suportar as coisas com paciência, de assumir os seus erros, os seus defeitos, tomar decisões acertadas. Então, isso vocês concordam que isso demanda uma vida com Deus. Requer de nós muita compreensão, requer de nós muita oração. espiritualidade, para que a gente possa adquirir esse espírito, essa capacidade de viver nesse mundo, porque nós precisamos de mais desse domínio. O apóstolo Paulo fala que se a gente conseguir dominar a língua, ele disse assim, ó, que a língua é uma coisa pequena, como o leme no navio. É uma coisa pequena, mas ela é terrível. A língua é terrível. O espírito, ele é transmitido pela fala, pela boca. Por isso que Jesus falou, não é o que entra, é o que sai, é o que contamina. Quando a pessoa fala, você fala uma, duas, três, na quarta, na quinta, você já está soltando fogo pelo nariz. Uma, duas, três, quatro, cinco, você já explodiu. Então é muito difícil. E Jó passava por uma situação difícil na vida dele. Jó passava por uma situação no momento em que Deus o provava. Né? Deus estava experimentando ali o comportamento de Jó. Mas Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus nunca dá a nós, além daquilo que nós podemos resistir, né? Aquilo que nós podemos suportar. Deus nunca, nunca vai cobrar de você uma coisa que Ele sabe que você não pode suportar. E aquilo que vem para nos provar, para nos experimentar, é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, não, é para o nosso bem. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que passa pela provação. Porque não está isso lá em Tiago, se não me engano? Bem-aventurado o homem que suporta, que passa a tentação. Pela tentação, provação é a mesma coisa, né? Mas Jó, ele ficou tão chateado, tão amolado com tudo que veio para cima dele de uma vez, né? O mundo desabou sobre ele. Ele, então, abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Ele amaldiçoou o seu dia. Ele falou tudo que era possível de mal do dia em que ele nasceu. Ele falou, eu não era para ter nascido. Eu não deveria ter nascido. Eu não deveria ter nascido. Seria muito melhor se eu não tivesse nascido. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes não pensa assim, como o, me chama ali, o Zacarias, né? O Zacarias ali do Guilherme, né? O Guilherme agora não está pensando nisso, tá? Tá não, Guilherme? De jeito nenhum. Eu acho que o Guilherme está pulando de alegria, né? Está igual aqueles bezerrinhos, quando abre a porteira, ele sai pulando. O Guilherme não está, né? Quem mais não está pensando nisso? Tem um punhado de irmãozinho aí que não estão pensando nesse negócio. Agora não, né? Hã? O Bruno lá de férias, né? Não é o Bruno lá de férias. E nem a irmãzinha, né? Não está pensando nessas coisas. É? Tem outros mais aí, não vou falar para você, né? Tem outros mais aí, nós não vamos falar agora, no momento. Não está querendo, está achando bom. Mas tem outros. Até mesmo entre nós tem pessoas que, pensando, antes eu não tivesse nascido. Talvez fosse melhor se eu não tivesse nascido. Mas foi tão dura a tempestade que veio sobre Jó, que ele abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Então ele disse assim: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ou seja, maldito, que não exista esse dia, que antes não existisse esse dia. Maldito foi o dia em que alguém disse, nasceu. Alguém disse, nasceu. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele considerou um dia de muita trevas, de muita escuridão, de muita... Foi um dia mau. Um dia mau. Foi o dia que Jó teria nascido. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Eu quero que vocês observem cada frase dita por Jó, porque vai ensinar, vai nos ensinar muito. Cada frase dita por Jó. Eu quero dizer para você que tem dia, tem hora, tem momento que a gente é porque não sabe às vezes o que falar, mas a gente sente ou pensa dessa forma. A escuridão tome aquela noite. E não se goze entre os dias do ano. Esse dia não era para existir. Não era para existir esse dia. Isso que ele quis dizer. Eu não quero. Esse dia não, precisava ser cortado do calendário, tirado do calendário. E não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, sozinha, solitária, quer dizer. Não seria um dia após o outro, nem um dia antes, nem um dia depois. Que fosse um dia único, sozinho, solitário. Que não fizesse parte do mês, nem da semana. Que fosse um dia desgraçado. Isso é o que ele quis dizer. Solitária seja aquela noite, e suave música não entrasse nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. Ele acabou com o dia. Ele acabou com o dia. Então, quando chega, vai escurecendo, as estrelas não aparecem, ele falou, não é para aparecer essas estrelas. Era para continuar escuro. Que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Fosse um dia que não amanhecesse, um dia que não amanhecesse. Porquanto, ele falou, esse dia é um dia fino a égua, é um dia terrível. Por quê? Não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Não fechou as portas do ventre. Era para fechar as portas do ventre, não permitir que ele nascesse. Por que não morri eu desde a mãe? E em saindo do ventre, não expirei. Por que eu não morri ali dentro da barriga da minha mãe? Ou ao sair dela? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que me mamasse? Para que mamasse? Ficou chateado até com os peitos da mãe dele. Ficou bravo. O colo da mãe, ele achou ruim. E os peitos, ele ficou bravo. Porque já agora, já seria e repousaria. Agora tem uma parte interessante aqui. Porque já, agora, se fosse, tivesse tudo isso acontecido, eu agora repousaria. Tem uma parte interessante aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Porque se tudo isso tivesse acontecido, porque agora já seria, ou seja, eu já estaria morto. E dormiria. E então haveria repouso para mim. Se eu tivesse morto, eu estava descansado. Aí ele fala, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados. Então, aí vem o pensamento errado de Jó. Jó achava que todas as pessoas que morressem fossem para o mesmo lugar. Então, ele vendo assim, ó, se eu tivesse morrido, eu já estava descansando. Aonde? Onde? Descansando com os reis, e conselheiros da terra que para si edificavam casas, etc, etc. Ou com os príncipes que tinham ouro, eu estaria lá com eles. Que enchiam suas casas de prata, eu estaria lá com eles. Aí ele estaria bem melhor, com os reis, com os príncipes, ele estaria bem melhor. Ou, como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca vieram à luz, eu estaria lá com eles. Com o aborto que não pôde existir, com as crianças que nunca vieram à luz, etc., eu estaria lá com essas, com esse pessoal. Ali naquele lugar, ali. Os maus cessam de perturbar. E ali repousam os cansados. É, eu gostei demais desse pedaço aqui. Jó entendeu que somente ali os maus cessariam de perturbar. Ali, aonde? Aonde a morte, no lugar da morte. Ali, aquele lugar onde ficam os mortos. Ali, os maus cessam de perturbar. Então, os maus não param de perturbar aqui, não, viu, gente? Enquanto a pessoa for má, enquanto ela for má, o presente século, a vida do homem natural, é, Jesus falou, vocês são maus. Então, não para de perturbar. Não para de perturbar. Se a sua mulher não converter, ela não vai parar de perturbar. Se o seu marido não converter, ele não vai parar de perturbar. Se os seus filhos, nossos filhos não converterem, não mudar de vida, se os nossos filhos não se converterem, eles vão nos perturbar a vida inteira. Porque eles são maus também. Eles vão nos perturbar. Sabe que dia que eles vão parar de perturbar? Que dia? Quando eles estiverem ali onde Jó falou. É lá que eles param de perturbar. Ou seja, depois da morte. Ali que eles param de perturbar. Ali. Onde repousam os cansados. Ele pensava que tudo ficava no mesmo lugar. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Né? O preso vai para lá também e não escuta a voz do exator. Por isso que o preso fica feliz lá. Ali está o pequeno e o grande. E o servo fica livre do seu senhor. Então, é um lugar bom demais. Bom demais, porque lá não tem mal. Ele não imaginava que o inferno, ele não imaginava que as coisas como depois onde o Lázaro e o rico ficou, onde um ficou e o outro ficou, lugares diferentes, existem lugares diferentes. Então aquele que hoje morre vai para o seio de Abraão, e aqueles que morrem e vão para o Hades, né? Vão para aquele lugar que não é do jeito que o Jó pensava, não. Não é do jeito que o Jó pensava, era só querer morrer. Fosse assim, eu dava um tiro na minha cabeça, né? Fosse assim, se eu soubesse que todos que morrem fossem ficar naquele lugar, não. Nós precisamos pensar que nem todos que morrem descansam. Nem todos que morrem entrarão no seu descanso. Deus diz que há um repouso para o povo de Deus. Eu preciso, antes de tudo, ser povo de Deus para garantir o meu repouso. Repouso eterno, descanso eterno. Caso contrário, sofrimento eterno. Além de sofrer, de passar pelo que Jó estava passando, continuar sofrendo. Não foi o caso de Jó, que mais para frente ele se arrepende e reconhece que ele não conhecia Deus. Falava coisas sem pensar. Por que que nós estamos aqui dizendo isso? Para mostrar para vocês que compensa. Compensa o esforço que nós fazemos para não, para dominar a língua, para dominar os ímpetos, para dominar o pensamento. Compensa o esforço que a gente faz para agradar a Deus, para garantir o nosso repouso eterno. Descansar com Deus. Então, é verdade que ao sairmos do corpo, nós vamos descansar. Que enquanto nesse corpo, não tem lugar para nós descansarmos no mundo. Enquanto nesse corpo não existe um lugar nesse mundo que você possa dizer, aqui eu vou descansar, eu vou me descansar. Amém? A hora que você botar a cabeça numa pedra lá, você põe a cabeça pensando que está na pedra, está em cima de uma cobra. Né? Então não tem lugar nesse mundo onde a gente possa descansar. Mas compensa o esforço. Hoje você entende, não como Jó, hoje você entende diferente. Não, eu vou fazer de tal forma, porque eu não sei a hora. Eu não sei a hora que eu vou deixar esse corpo. Eu não sei a hora que eu vou deixar, já que eu não fiquei na madre, na mãe, já que eu não morri ao sair dela, já que eu superei tantas coisas, o pênfigo, por exemplo, que eu sofri, não foi suficiente para poder me levar, e etc. Os perigos que eu já passei, quantas coisas, não foi. Então eu estou vivo, eu ainda estou vivo. Eu vou aproveitar para me cuidar, porque eu tenho que pensar muito mais nos dias que virão depois. Por isso que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, recomenda à igreja o quê? Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você um lugar no céu. Porque ali está o nosso descanso. Enquanto nesse mundo, a gente é canseira, enfado. Não é? Por mais que nós queiramos, não tem lugar. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Então está aqui o pensamento de Jó. Você concorda que Jó pensava de uma forma errada? Amém? E você concorda que às vezes a igreja dorme daquele cochilo E de repente não começa a pensar também como Jó, e começa, né, dona César? E começa a achar que tem que descansar é aqui, que tem que ser feliz é aqui, que tem. Quando não tem jeito, enquanto nós estamos aqui, não tem lugar. Você pode tentar amenizar, você pode corta aqui, corta ali. Você faz tudo, como Jesus fez tudo. Eu pergunto a você, qual o mal que Jesus fez para não ser bem-sucedido aqui na Terra? Qual o mal que ele fez? Não é? Interessante. Depois que Pedro deixou o barco, enquanto ele estava lá no barco, pescando, levando a vida de Jereré, ele estava ali. Ninguém perseguia Pedro, ninguém falava de Pedro, sabe, não tinha nada. Mas a hora que Pedro começou a passar para o lado de Deus, começou a fazer a obra de Deus, então veio sobre ele, o mundo se levanta contra a igreja. Amém? Então nós somos peregrinos na terra, não temos lugar para ficar, não temos ainda uma nação nossa, não temos ainda um lugar delimitado, um lugar onde cercado para nós habitarmos aqui, não. Nós somos intrusos, nós somos peregrinos na terra. Nós estamos passando por ela. Não pode dorme naquele cochilão e pensa que está no céu. E pensa que já está no céu. Arruma uma namorada e pensa que está no céu. Né? Aí já começa a fazer planos nas nuvens, olha lá para as nuvens, é ali que eu vou ficar com o meu amor, né? Debaixo daquela nuvem, aquela lá, né? A gente não fica assim, os dois namorados, deitados na praia, olhando para cima, tomando água de coco e tal, e olhando, meu bem, aquela nuvem é sua, amém? Aquela estrela, né? Na nossa lua de mel tinha uma estrela assim para poder tirar foto. Só metade da estrela. E a gente sentava lá na metade da estrela para tirar foto. Né, não. Aí, sentar na estrela. Ô Jesus, não é? Amém? Não existe. Tudo isso é muita fantasia. Então. Nós, Elma, que às vezes estamos passando por aflições, por tempos difíceis, momentos de angústia, etc, etc. Devemos entender que toda a igreja, todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro, passa pela mesma dificuldade, pelas mesmas aflições. Amém? Nós somos participantes das aflições de Cristo. Então, nessa hora é a hora que você ou perde ou você ganha. Ou o diabo leva vantagem ou você leva vantagem. Se você tiver paciência, humildade, sabedoria, entendimento, domínio próprio, você leva vantagem. Se você não, o diabo leva vantagem. E depois vai ficar rindo de você. Falei para você que você não suportava, falei para você que você não aguentava. Pronto, você era muito forte, muito bom, enquanto. Mas a hora que você se viu em maus lençóis, né? O Bruno, que o Ars falava que o Bruno estava feliz, na realidade, o Bruno não está feliz. Por quê? No momento, pelo menos por enquanto, ele dispensou a CL. Senta aí, espera aí, eu vou ver o que eu posso arrumar, depois eu volto. Né? Você vê que a CL está sozinha aí esses dias. Por quê? Porque o Bruno, a mãe do Bruno, está com... De repente, fica sabendo que a mãe está com câncer no pâncreas. Pronto. Você vê, nem a Graciele deu sossego para ele. Já tem uns dois finais de semana que ele não aparece aqui, né? Nem a Graciele foi suficiente para dar sossego para ele. Né? Ele está às voltas aí para poder resolver o problema da mãe dele. Numa aflição, nós não imaginamos isso. Mas ele está numa aflição grande, terrível. É outra pessoa. Você olha no semblante deles, você percebe que é outra pessoa. E a mãe dele trabalha com ele, a mãe dele vive com ele, praticamente só ele é mãe, né? Então, foi um baque violento, foi uma coisa inesperada. E são essas coisas, às vezes, que machucam mais. O senhor está esperando. Né? Como aquele tsunami lá, que ninguém estava esperando. Como aquele prédio lá em Bangladesh, se me engano, que caiu e já morreram, já tiraram mais de 980, não sei, mortos lá nos destroços lá do prédio, que caiu 900 e tantos mortos lá, etc. A pessoa estava lá trabalhando tranquilo, quantas pessoas humildes, quantas pessoas simples, tal, o prédio, pá, cai, bem embaixo. Não é assim? Então, o que nós estamos querendo dizer? Que Jó, tinha razão ao amaldiçoar o seu dia. Jó tinha razão de falar tanto mal. Não, Jó é porque ele não sabia. Não sabia. E também, nós não podemos também cair nessa falta de entendimento. Entender o seguinte, que nós estamos no mundo. Tudo é possível acontecer com a gente no mundo. Tudo. E o pior de tudo, gente, é que às vezes nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para isso. A gente faz caminhada, a gente faz... vai não sei quantas vezes... pulando no médico para poder examinar. O que mais que a gente faz? A gente faz academia e etc. Cuidando do quê? Do corpo. Você não prepara para receber a pancada que vem, às vezes, na sua alma. Aquilo que vem para destruir a sua alma. Aquilo que vem para tirar de você a salvação, para roubar de você a salvação. Amém? Jó pensava que todos estavam ali, os maus e os bons, os ricos e os pobres, todos estavam ali descansando. Até mesmo aqueles que perturbavam na terra, pararam de perturbar e ficaram ali descansando. Repousam os cansados. Ali os presos, juntamente repousam. Os presos também estavam lá. Né? Ele imaginou que estava... E esse que é o grande erro. É que nós não podemos pensar que todo mundo vai para o mesmo lugar. Uns estarão com Cristo. Paulo falou, para mim, eu tenho certeza que é muito melhor eu sair desse corpo e estar com Cristo. Porque, então, sair do corpo e ficar com o diabo, eu prefiro ficar no corpo. Você não consegue, concorda ou não? Então, vamos fazer tudo para ficar no corpo. Porque sair do corpo, que já não está fácil, e ainda habitar com os demônios, hein, Livinha? Então vamos ficar no corpo. Agora, desejar sair do corpo é quando nós tivermos plena consciência de que, ao sair, eu sei para onde eu vou. Paulo fala, né, pode até localizar para a gente, Paulo fala, ó, o justo juiz, ele vai saber. Bem, você está preparado para sair desse corpo? É, meu filho, eu tive com um revólver na nuca esses dias aí, podia ter saído do corpo. Podia ter saído. Num piscar de olhos. Né? Tendo os meus miolos estourados. Num piscar de olhos. Estaria eu preparado? Estaria eu para deixar e habitar com Cristo? Que sem dúvida seria melhor para mim. Sem dúvida seria melhor para mim. Então, enquanto nós estamos aqui, não vamos ficar dormindo, igreja. Não vamos ficar... Não vamos edificar para nós um tesouro no céu. Vamos construir um lugar. Porque os dias são maus. E eles passam assim, ó, um atrás do outro. Passa rápido demais. Quando você pensa que não, já tem os 60 anos. Quando você pensa que não, já foi embora o seu tempo. E você não edificou, não construiu para você. Amém? Vocês concordam? Eu estou falando isso aqui é para poder colocar na cabeça da igreja que todo mundo não vai para o mesmo lugar, não. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar, não. Amém? Aparta de mim estes aqui. Eu não quero, não. Esses aqui não vão ficar comigo. Esses aqui, sim, ficarão comigo. É isso que nós estamos falando e pronto, e vamos encerrar a reunião hoje sem mexer nisso. A igreja não pode dormir. A igreja não pode vacilar. Ela não pode se iludir. Vem, achou aí, humilde? O que você achou aí, humilde? 2 Timóteo, vamos ver. Lê, por favor.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Repete, por favor, filho.
Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Amém. Que coisa mais boa, né? Ter esse domínio, ter essa consciência de que já tinha feito tudo o que precisava fazer e o seu tempo teria esgotado na terra, tranquilo, não tinha medo, não tinha pavor, estava ali plenamente consciente, né? Certo de que o que ele havia feito tinha sido reconhecido por Deus. O que ele tinha feito seria reconhecido por Deus. Que coisa mais boa. Então não tinha medo. Não tinha medo. Assim como Jesus não tinha medo. Jesus, pessoas querendo matá-lo, querendo crucificá-lo, e ele passava no meio do povo dormia em qualquer lugar. Jesus não tinha medo. Mas medo de quê? Né? Sair do corpo para ele? O corpo já não significava mais nada para ele. A carne não simbolizava mais nada para ele. Paulo chega a dizer o seguinte, ó, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A maioria do nosso sofrimento, nós sofremos pelas coisas boas e sofremos, às vezes, pelas coisas más. Mas a maior parte do nosso sofrimento é correndo atrás de coisas que não edificam. É correndo atrás de coisas que é canseira. Não é? Que não é coisas que vão nos garantir o descanso eterno. Amém? Ele sabia perfeitamente que melhor era ele deixar, porque ele tinha feito tudo. Ele sentia seguro de ter feito as coisas que Deus tinha pedido para ele fazer. Amém? Amém. Então tá aí. Repete aí, por favor, para poder ficar bem claro.
Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício.
Amém.
E o tempo da minha partida está próximo.
Isso.
Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada.
Isso.
A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Amarem? A vinda de Deus, a vida de Deus, o reino de Deus, aqueles que têm consciência de que melhor será o reino de Deus do que o reino atual. O reino atual, o mundo nos odeia porque nós testificamos que ele é mau. O mundo nos odeia porque nós falamos mal dele. O mundo nos odeia porque nós falamos mal dele. E ele não presta mesmo, né? Então aí, lê para mim, filha, em Jó, lá de novo, no versículo 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Porque ele quer dizer o seguinte, por que não deixa morrer? Por que dá luz ao miserável? Por que não deixa o miserável morrer? E vida aos amargurados de ânimo? Por que não deixa as pessoas morrerem? Que esperam a morte e ela não vem? Cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Às vezes, procura a morte. Né? Essa pessoa escalando o monte, aquele monte altíssimo, aquele trem perigoso e tal, e etc. Né? Que monta naquela asa delta, naquele trenzinho, sai lá de cima, etc. O que pula de paraquedas, não sei de onde, não morre o diabo. Não é não? Que anda no avião aí, não sei quantos quilômetros por hora, um avião pequenininho, a jato, e etc. Que sai no trânsito aí, feito louco, não morre. E o outro que está lá na calçada, escondidinho lá na calçada, com medo de atravessar a rua, vem o caminhão muito por cima, mata. Concordo que tem pessoas que tem medo de morrer. Procura, às vezes, a morte. Está sabendo que ali é um perigo. Não morre. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem? Cavam em procura dela, mas ela é como se fosse um tesouro. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. E a pessoa chega assim e vai, mata, atira. E a pessoa não atira. E os outros, não atira não, pá. Eu conheci um cabo, o João Godoy conheceu lá, tinha um cabo, Allan Kardec conheceu o Godoy, lá do quartel. Allan Kardec tinha um, ele era macumbeiro, que era forte mesmo. E um dia, eles vieram para matar o Allan Kardec assim, e se juntou dois, três assim, atirando nele, deram tiro, que pegou em tudo que era lugar, menos no Allan Kardec. Não pegou o tiro, né, não. E uma vez deram facada nele, todo canto. Ele não morreu. Não é? Tem pessoas que procuram a morte. Tem pessoas que não têm medo da morte. E ela não vem. Não vem para eles. Versículo 23. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Por que antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam. Por que antes do meu pão vem o meu suspiro? Pessoas que faz maldade, e o pão para ele vem tranquilo. Já outros, antes do pão vem o quê? Vem o suspiro, vem a dor, vem a dificuldade. Para poder comer o seu pão, é muita luta, muita dificuldade. Já o outro estoura um caixa eletrônico desse aí, como pão a vida inteira. Chega e joga pão fora. Estoura um caixa eletrônico desse aí, estoura o miolo de um aí, e pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos consertar isso, gente. Nós vamos consertar isso? Não. Então nós temos que ter a nossa consciência, entender que o mundo é isso mesmo, o mundo é dessa forma, e cabe a nós entender que tem um lugar para esse povo, tem um lugar para aquele que obra o mal, tem um lugar para aqueles que fazem da sua vida um inferno. Por outro lado, também, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem reservado para aqueles que o amam. Olhos não viram, coração nem mente, nada pode entender o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Compensa? Você analisa. Você acha que compensa? Comer o pão depois da dor, da dificuldade, ou querer o pão com facilidade, subornando, cometendo corrupção, né, tomando, roubando, matando, querendo o pão com facilidade, não é melhor nós comermos o pão da dor, o pão da dificuldade, hoje, e saber que depois nós descansaremos com Deus. Porque antes do meu pão vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Não vou nem falar aqui sobre isso. Pensa, só pensa. O que eu temia, e o que eu temia, me veio. E o que eu tinha receio, me aconteceu. O que que eu fiz de errado nisso? Onde foi que eu errei? Presta atenção. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Para a gente finalizar, João 17. João 17. Versículo 11. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Presta atenção nisso. Atenção. Versículo 11. Lê-se. Eu já não estou mais no mundo. Você está onde, Paulo Júnior? Ainda está no mundo. Você está onde? Ainda está no mundo. Ramiro, onde é que você está? Ainda está no mundo. Eu já não estou. Jesus disse, eu já não estou. Eu também confesso para você que eu também ainda estou no mundo. Amém? Jesus conseguiu uma coisa. O que que ele conseguiu? Sair do mundo antes de morrer, antes de sair do corpo. Paulo falou, eu já estou crucificado para o mundo. E o mundo para mim. Paulo também teria conseguido isso. Amém? Paulo também teria conseguido isso. O quê? Sair do mundo antes de morrer. É o ideal. É o ideal. Seria o ideal para nós. Amém? Certo, Théo? Entendeu o que eu falei, então? Explica para nós. Hã? Vai, só isso explicando? Tem que explicar, não? Deu para entender? Quem entendeu? Entendeu, Rudá? Hã? Entendeu? Toninho, entendeu, Toninho? Explica para nós, Toninho.
O ideal é sair do mundo, né, antes de morrer, antes de deixar o corpo.
Isso.
Foi isso que Jesus alcançou, Paulo também, né, alcançou.
Eu acredito que Paulo teria alcançado quando ele disse, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Ou seja, eu morri para o mundo. Morrer para mim é louco. Então, eu já morri para o mundo, eu estou crucificado para o mundo. Você já morreu para esse mundo? Oh. Não. Enquanto houver Fórmula 1, né? Tem muita coisa que nos prende, né? Tem muitas coisas que nos prende. Estou falando que Fórmula 1, às vezes eu é outra coisa até pior. Tem muitas coisas que nos prende. Não, pela. Eu falei pelo, não deixei. É, nesse ponto a Mil tem razão. A Mil me prende no mundo. Bora lá. Já falou não?
Falei. Fala de novo.
Fala mais, né?
O ideal é realmente a gente alcançar isso, né? A gente desprezar o mundo mesmo, morrer para esse mundo. Como Paulo, né? Ser crucificado mesmo para o mundo antes de morrer, antes de sair desse corpo, antes de ir embora isso. Daqui. Né? Vivendo mesmo, nessa vida mesmo, nesse corpo, mas já pensando no céu, né? Construindo o céu, fazendo as coisas no céu.
É o ideal, né, Toninho? Para quem? Para toda a igreja?
Todo mundo.
É ou não é o ideal? Né, dona Zé? Mas os filhos não deixam. Os netos não deixam. Às vezes, aquela vontade que nós temos de viver, de ser feliz, aquela coisa que ainda, aquela ilusão, não é não? Né, Jô? Né, Jô? Que é normal que a pessoa queira, que ela sonhe com as suas coisas, com as suas casas, com a sua família, com os seus filhos. Não, filha? Isso pode acontecer, mas deixa eu casar primeiro. Né? Eu quero que tudo vá para o inferno, mas deixa eu casar primeiro. A Paulinha ontem, né, andou conversando com a gente aqui e tal. Ela está plenamente consciente de tudo isso que nós estamos falando, mas ela, né? Isso é para dar um tempo. Ela e o Matheus, aliás, tem que avisar para a igreja que a Paulinha e o Matheus estão entabulando negociações. Aí, tá? Amém? Daqui uns dias eles vão, estou oficializando, né? A coisa, se você ver os dois juntos aí, não espanta não. E eles estão, que é para o mundo acabar, mas não é tão rápido não. Não é não, Matheus? Espera um pouco. Espera um pouquinho aí. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Eu tinha consciência de que ele ia, para onde ele ia. Isso é que é bom demais. Por isso é que a pessoa, sabe, se entrega mesmo, que ele tem consciência de para onde ele vai. Se você ainda tem dúvida, não queira não. Se você ainda tem dúvida, você fala, tal, etc, eu estou meio, né, bem preocupado, eu estou em dúvida. Então é bom que ainda você permaneça no corpo, até você ter plena consciência, segurança de que você vai para onde você vai, para o céu. Amém? Está seguro disso? Não. Amém. Então continua no corpo. Amém? Você também está segura? Está não? Então continua. Amém? Continua no corpo, seu pai dando um jeito em você para ver se você converte. Viu? Futrica. Amém, gente? Amém, Godoy? É isso mesmo? Amém, né? Então essa é a nossa luta. Essa é a luta normal de toda a igreja. Eu não vejo isso com o mundo, não. Não vejo essa angústia, essa dificuldade, esse sofrimento. Eu não vejo isso no mundo, não. Eu vejo isso com a igreja. Somente os que creem, os filhos de Deus, que vê as coisas. Eu só vejo que só nós é que temos essa dificuldade. Por quê? Nós não queremos sair desse corpo, dessa vida, e irmos para qualquer lugar, não. Nós teremos que ter consciência, plena consciência, de que ao sairmos, iremos para o reino de Deus. Iremos para Deus, junto com Deus. Então é muito bom a gente ver isso aqui. Pai, já não estou no mundo. Eu não estou mais no mundo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Ele já era um com Deus. Ele já era um com Deus. Então, ele não tinha erro. Nós ainda não somos um e queremos ser. Então, para que sejam um, assim como nós, eles ainda estão divididos, eles ainda estão divididos, eles ainda têm dificuldade. Uma hora eles estão comigo, outra hora eles estão contra mim. Uma hora eles estão do meu lado, outra hora eles estão contra mim. Amém? Uma hora eles fazem a minha vontade, de repente eles fazem a vontade do outro. Então eles ainda não encontraram essa unidade com Deus. Né? Que eles sejam um. Porque quando eles chegarem a essa unidade perfeita com Deus, eles vão entender perfeitamente que melhor é ir para Deus. Amém? Amém. Deu para entender, queridos irmãos? Amém? Vocês concordam que nós não estamos falando para oprimir a igreja? Mas nós estamos falando, muito pelo contrário, para libertar a igreja. Libertar. Deixar a igreja bem livre, bem à vontade. Para que cada um peleje, né? Cada um se esforce para estar livre para Deus. Né? Amém. Quem gostaria de dar a sua consideração, falar? Quem gostaria de dar para nós terminarmos? Amém? Eu acho bom, se muita gente devia levantar a mão e falar, eu quero, aleluia. Amém? Traz aí. Amém? Erickson. Rodrigo? Silvano? Bruno? Bruno, quer que o mundo acabe? Hã? É, né? Bem, Alisson?
Não, pai. Deixa a oportunidade para outra pessoa
falar. Luiz? Amém. Alessandro? Paula? Amém? Soraya? Deu para entender, Soraya? Foi muito difícil. Deu para entender? Deu?
Amém. É interessante, o senhor falou que...
Atenção.
Nós não vamos...
Tem uns meninos ali, ó. Filho de quem vocês acham que é? Olha lá, vai lá, Paulo, deixa eu ver o que é. Hã? Vai lá, filha.
Não, o que o senhor falou é muito interessante, que...
Atenção, dá para ouvir aí? Dá para ouvir aí? Então vai.
Ficou bem claro que nós todos, né, os ímpios, nós não vamos tudo para o mesmo lugar. E que isso é importante para a gente entender, porque se nós acharmos que... Também o que faz o mal vai para o mesmo lugar, a gente vai agir mal aqui isso. No mundo. Então é importante a gente entender isso, que nós não vamos para o mesmo lugar e que vai depender da minha conduta aqui para onde eu irei.
Amém. Repete isso para nós, porque eu acho que isso aí é o 10 da prova. É o 10 da prova. Amém, filha? A carinha dela.
É que nós não vamos para o mesmo lugar... Onde o ímpio vai.
Isso.
Existe uma grande diferença.
Que Jó tinha essa impressão, né?
Que todos iriam para o mesmo lugar.
Isso.
E se nós entendermos que nós não vamos para o mesmo lugar, vai ser diferente a nossa conduta aqui no mundo. Né? Para a gente também entender que a gente não vai para o inferno, né? Que existe o inferno e existe o céu. Então, a gente vai agir diferente aqui.
É. Tem um lugar santo, um seio de Abraão, um lugar onde Deus está. E tem um lugar onde Deus não está. Um lugar inóspito. Inóspito? É? Um lugar ruim, um lugar árido, um lugar seco, um lugar... Você pode imaginar assim, uma coisa ruim é ali. Ali, para ali vão aqueles que não, que resistiram a Deus e que não quiseram dar ouvido a Deus. É assim que eu vejo o Evangelho. Compensa, então, a gente fazer o sacrifício que nós estamos fazendo, né, filha? Amém? Amém. Adriano?
Como o professor falou aí, que é tempo, né? Tempo de trevas, escuridão. É tempo de dormir. Mas a igreja não pode dormir. Ela tem que estar atenta. Como o senhor falou, a qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos deixar esse corpo. E não vão todos para o mesmo lugar.
Não vão.
Não vão. Como o senhor falou, aqueles que amarem a vinda do Senhor, com certeza vão estar preparando. Vão estar atentos, vigiando, né? Vão estar procurando fugir do mal. E é isso aí. Se nós dormirmos, se a igreja dormir, ela pode ser pega de surpresa.
É. Pode ser
como você falou, isso pode acontecer a qualquer hora.
É.
A qualquer momento. Qualquer momento.
Amém. Aquele que fez, construiu e falou, edifica, descansa, alma minha. Aí Deus respondeu o quê? De repente pedirão a sua alma. De repente pedirão a sua alma. E o que você fez? É para descansar a sua alma? Ou era para descansar o seu corpo? O que você fez foi para descansar a sua alma? De repente pedirão a sua alma. Que coisa boa, né? Amém? Amém. Alguém aqui? Valdete, faz tempo que não fala nada. Amém, Valdete? Deu para entender? Deu para entender? Vamos lá, tá bom? Firme. Graças a Deus. É por aí mesmo?
Não. O senhor estava falando para a gente descobrir antes da gente ir embora. É um pouco complicado porque a gente luta com o mundo espiritual, né, que a gente não consegue às vezes entender e ver. A gente já sai perdendo, né? Já começamos perdendo já. Então tem que buscar a palavra de Deus para a gente ter um entendimento espiritual para conseguir buscar a Deus, né? E suportar o que o mundo tem a oferecer aí hoje, né?
Amém. Amém. E você acha que todo mundo vai para o mesmo lugar?
Não.
Vai não. Está bem provado que
é
não,
injusto, né?
E seria injusto.
É injusto todo mundo ir para um lugar só.
Exatamente. É assim? Na hora do sofrimento, Jó chegou a pensar que todo mundo fosse para o mesmo lugar.
Eu vi aqui na passagem.
Mas lá no fim, ele reconhece que não. Deus tem um lugar especial, um descanso para aqueles que creram nele, esperaram nele e fizeram tudo para agradá-lo. Que aquele que perder a sua vida, ganhá-la. Amém?
Amém.
Amém. Bom demais. Não é não, filha?
Amém.
Amém?
Amém.
Amém. Danusa, a última, Danusa. A última. Hã? Não, a primeira é Danusa aqui. Ó. É porque foi só um. Né? Tem, daqui um pouquinho que eu deixo ver assim. Vai lá, filha.
Não, amém. Muito boa a reunião.
Peraí. Tá?
Muito boa, sim. A explicação ficou bem clara. Isso que a Luciane falou. Fechou mesmo a reunião, né? Existe uma diferença, né, entre aqueles que... A diferença do final, né? Do fim. Para aqueles que buscam a Deus e para aqueles que não buscam a Deus.
Malaquias, né? Você vai saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.
Que Deus não seria injusto de deixar todo mundo ir para o mesmo lugar, né? E assim, ao mesmo tempo que isso nos alegra, nos entristece, para mim me entristece, porque, igual você falou, se hoje, nas nossas condições, do jeito que a gente está hoje, se Deus chegasse e pedisse, né, a alma da gente, e aí? Qual que é a nossa situação hoje? Mas ainda bem que nós ainda temos, pelo menos, mais o dia de hoje para tentar reverter a situação. Amém. É igual você falou, a gente está aqui com a palavra de hoje, ela nos libertou, ela nos abriu os olhos para esse sentido, que tem alguma coisa muito importante para a gente fazer e que está na hora da gente fazer.
Amém. Amém mesmo. Amém? Godoá, quer fechar? Não? Joana? Gabi? São Pedro? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e, a não ser que alguém queira alguma coisa, filha? Não? Amém, então. Amém, Senhor. Ah, Humbertinho? Eu pensei que o pessoal estava brincando, que o Humbertinho estava querendo falar também.
Eu não queria falar nada, não, mas já que estão querendo que eu fale.
O pessoal insistindo, eu mesmo. Amém.
A verdade é essa, eu não queria falar, não, mas já que tem que falar, a realidade é assim, eu acho que nós temos que realmente nos vestir de saco e cinza. Porque são tantas coisas que são faladas e são... Se você pode olhar como um bem para nós, de outra sorte pode ser um mal, porque tudo isso que tem sido falado vai ser cobrado da gente lá na frente. Porque, como o senhor estava falando, nós deveríamos viver esperando o mundo vindouro, como foi falado hoje de manhã, e essas palavras que foram faladas agora, era para que nós vivêssemos uma vida como um cristão mesmo, como um filho de Deus. Só que a realidade não é essa. A gente escuta aqui, mas a nossa vida a gente sabe que é outra. Infelizmente, essa é a realidade. A gente sai daqui e continua, desculpa a expressão, mas a mesma bosta de vida que vai viver. Pode até querer. Mas parece que é algo que é doído, porque assim, dói. Dói saber que você vai sair daqui e você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Tem pessoas aqui que certamente que não, mas eu digo, maioria vai, eu sou um deles. Não queria, confesso ao senhor. Como foi falado, eu acredito, a única coisa que eu tenho, é o que eu acredito muito nesses dias, é na misericórdia de Deus.
Amém.
Porque mas aqui só uma a misericórdia coisa, de Deus
para fixar bem, assim, pelo menos o que foi falado hoje.
Não, que deve ficar. O que foi falado é isso mesmo.
Vai todo mundo para um lugar só?
Não, de jeito nenhum. Não vai. Não vai. Ainda que... Jó, a pessoa que aparentemente vivia para Deus, mas quando o vento soprou, quando a água foi contra a casa dele, ele então achou que tudo era igual, mas a realidade não é. A vida do cristão é lá na frente que você vai ver que as coisas são diferentes. Uma vez eu até questionei o senhor lá em Mineiro, você falou assim, não, mas porque a gente vive no primeiro amor e faz tudo com alegria, etc e tal. Você falou, não, mas você não conhecia a Deus. Você pode até achar que você conhece a Deus, porque no primeiro amor você faz tudo, você não tem hora para orar, você ora de dia, de noite, você quer pregar para todo mundo, mas isso não é a vida do cristão. A vida do cristão é esperança. Você vai viver essa vida aqui, você vai negar esse mundo, você vai ser contra tudo e contra todos, e você vai morrer na esperança de que você fez o certo.
Amém.
Agradou a Deus que você fez a vontade de Deus. E realmente, nem todos vão para o mesmo lugar. Infelizmente, não é assim com Deus.
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, louvar a Deus, né, dando graças a Deus, né, por tudo que Deus tem falado conosco, aberto os nossos olhos, né? Tem sido misericordioso para conosco, porque a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, ela vem e renova as nossas forças, nos dá esperança, nos dá ânimo para a gente continuar lutando, acreditando, como correndo a carreira que foi proposta para nós. Né? Um dia nós abraçamos essa fé. Um dia eu orando, Deus nos deu uma visão assim, lembra do que foi dito, que eu te disse, o que foi dito a você lá no passado. Porque às vezes a gente esquece, né? Que Deus um dia falou com você, eu vou ser com você até a consumação do século. Eu vou estar com você. Não vamos esquecer disso. Deus é conosco. E Ele está no meio de nós. Amém? Senão, eu tenho certeza, do contrário, não estaria falando o que está falando. E não estaria, né, as pessoas que têm seus sonhos, visões, tudo confirmando a presença de Deus no nosso meio. Né? Então, se Deus é conosco, se Deus é conosco, é porque Ele nos escolheu e nos ajuntou aqui para que nós o buscássemos. Vamos nós subirmos até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine, para que nos mostre os seus caminhos. Amém? Então nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para falar com Deus. Amém, Jesus, obrigado, Senhor, né, que o Senhor possa renovar a fé de cada um, abençoar cada um de nós, fazer com que Deus, cada irmão, possa se encontrar, possa, Deus, aquele que está perdido, confuso, possa entender a importância que tem manter a sua fé, manter a sua esperança, né? Estar de olhos abertos quanto à palavra de Deus. Nós entendemos perfeitamente a dor de Jó, entendemos perfeitamente que na situação em que ele se encontrava, qualquer um de nós também amaldiçoaríamos nossa vida. Por muito menos, nós às vezes fazemos isso. Então nós não criticamos o nosso irmão Jó. Nós não censuramos o nosso irmão. Pelo contrário, nós tememos. Temos receio de que aquilo venha ocorrer conosco, porque certamente nós não teríamos a força que Jó teve, a paciência que Jó teve. Mas o ensinamento que nos deixou a vida daquele irmão serve para hoje abrir os nossos olhos e nos mostrar que todos os nossos irmãos passaram por lutas e tribulações, desde os primeiros profetas, os nossos irmãos, aqueles que viveram a vida cristã, a vida de Deus. Todos eles caminharam pelo caminho que Jesus caminhou. Passaram pelo caminho que Jesus passou. Porque a porta do céu é o Senhor. Todos têm que chegar até esse lugar onde o Senhor está, assentado no seu trono, esperando, aguardando o dia em que serão separados os bons dos maus, os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Amém e amém.
Quem é você? você. Quem é esse barro que diz ao seu dono? Por que me fazes assim? Então quebra esse vaso, faça tudo em pedaço, nas mãos do reino, um novo vaso vai surgir.
Como
cego andei, eu não vi que te deixei, então em cadeias eu entrei. Como cego andei, eu não vi que te deixei, então em cadeias eu entrei.
A que preço foi, Senhor?
A que preço foi?
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão.